Quero trazer um abraço da minha esposa, Lígia Rosana, dos meus filhos, Aurora e André, e da nossa igreja em Porto Alegre, para os queridos irmãos, para lideranças, pastores, ser que nós somos um no Senhor Jesus. Amém. E por causa disso eu me sinto totalmente em casa aqui com vocês. Glória a Deus. Me sinto em casa para cantar, para tocar, para ministrar, para abrir o meu coração, para ser quem eu sou. Eu louvo a Deus porque eu nasci já numa renovação, sem religiosidade, absolutamente livre no Senhor, e que tenho recebido da sua plenitude graça sobre graça. Isso eu recebi através dos vínculos, dos relacionamentos sobre os quais eu vou falar hoje. E que o meu ministério não foi uma geração espontânea. Ele foi fruto de muito trabalho para as pessoas que eu vou honrar nessa noite, falando sobre as alianças. Essa palavra Deus me deu alguns anos atrás, quando eu recebi dois troféus na imprensa brasileira. Um na Rede Record, outro na Rede Globo. Quando eu completei 35 anos de ministério, isso fazem 13 anos, porque esse ano estou completando 48 anos de ministério. E desde que eu comecei, junto com os meus pastores, Erasmo Ungaretti, depois Moisés Cavaleiro de Moraes, ministrar junto com eles, viajar, indo por esse Brasil no início, nosso assunto único era o Espírito Santo, era o mover do Espírito Santo, voltado para as igrejas metodistas, onde nós éramos. Depois se tornou uma igreja de renovação, uma comunidade em Porto Alegre, e nós continuamos indo pelo Brasil afora, eu vinculado à agenda desses irmãos, desses pastores, mas sempre a nossa ênfase era a renovação. Daí Deus começou a abrir as portas das presbiterianas, das batistas, e começamos a visitar igrejas como o Batista da Lagoinha, e todo o avivamento da nova IPI que surgiu, e a presbiteriana renovada, nós participamos ativamente daquela renovação, e eu louvo a Deus por isso, de conhecer esses irmãos até hoje, visitar aquele norte do Paraná, Cianorte, onde começou, e visitar os irmãos até o dia de hoje, visitar as igrejas, ainda as igrejas metodistas e as igrejas presbiterianas, agora as IPIs, e estou sempre também com os batistas renovados, os batistas nacionais e assim por diante. Eu nem sei em que batista que eu estou aqui, meu irmão. É só batista, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, glória ao Senhor. A gente não precisa pôr muita placa, viu, irmãos? No céu não vai ter placa. O que a gente leu ali, vai estar todo mundo junto lá cantando: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, que foi morto, de receber o louvor, a glória, a honra e o poder. Nós vamos estar lá, ninguém vai estar perguntando de qual igreja o irmão era, assim, cantando alto assim. Não, ninguém vai perguntar isso, irmãos. Nós vamos estar na presença de Deus, louvando e adorando a Deus. Eu quero falar hoje à noite, irmão, sobre cinco alianças. E quero já começar pedindo perdão, porque eu trouxe muito livro, mas eu acho que só sobraram 20 para hoje à noite, que fala sobre esse tema. Mas eu prometo voltar, eu voltarei com os livros, e com a Rosana, e com a Aurora, e com o André, se Deus quiser. E esse assunto, então, nasceu no meu coração quando recebi aqueles prêmios, e veio um repórter e disse assim: nós gostaríamos que você colocasse, nem era crente aquele repórter, e dissesse para a próxima geração o que é importante para chegar com 35 anos de ministério, assim, de trabalho, de gravação, de produção, porque você ainda está jovem, produzindo algo novo, E bem naquele ano, irmãos, saiu o meu CD e DVD dos 35 anos em rede nacional pela Som Livre. No meio do Jornal Nacional apareceu o Azaf Borba cantando "Só pra te adorar". E assim foi algo muito vibrante naqueles dias para mim, que nunca tinha acontecido na minha vida, mas assim, um selo de Deus. E eu disse para aquele moço: olha, eu guardei 5 coisas. Eu guardei 5 pactos na minha vida. Eu guardei um pacto com Deus, um pacto com a igreja, um pacto com os meus pastores e líderes, um pacto, uma aliança com a minha família, com a minha esposa, glória ao Senhor, e um pacto com o meu chamado, com o meu próprio chamado. Eu guardei essas 5 coisas, eu protegi essas 5 coisas, e isso me fez chegar até aqui e vai me levar adiante. E o que eu tenho visto, irmãos, que todas as pessoas que vão longe na vida e no ministério guardaram essas alianças. No mundo, algumas pessoas não guardaram a aliança com Deus, mas guardaram a aliança da família. Tem muita gente feliz no casamento nesse mundo. Esses dias eu vi de alguém que estava fazendo 80 anos de casado e não eram crentes. Eu disse: mas guardaram o pacto, guardaram a aliança, deu certo. E quando a gente guarda esses pactos em qualquer aspecto, eu tive uma grande alegria nesse verão, porque eu tenho um cunhado casado com a minha irmã. Minha irmã está se convertendo, mas esse cunhado é ateu. E ele pegou esse livro das alianças que eu dei para minha irmã, mas ele disse: eu comecei a ler e não consegui parar de ler, e li até o fim, ele veio me dizer nas férias. Ele sentou comigo para conversar sobre isso. Eu li o teu livro até o fim e eu vou usar isso no meu curso de gestão de pessoas. Tudo o que tu falou ali só é tirar esse negócio religioso ali. A gente pode usar isso para qualquer coisa. Eu disse: pá, que bom, rapaz, que, né, que nós podemos usar esses vínculos, esses pactos, essas alianças para qualquer coisa da vida. Mas o primeiro pacto, irmãos, é a aliança que nós temos com Deus. Lá no Salmo 103, 17, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Aleluia, Senhor. Existe uma força de bênção quando você descobre que Deus quer ter com você uma aliança, e você guarda essa aliança, você protege, como nós vamos falar, esta aliança com Deus, que vem, meus amados, através de você descobrir isso, um pouquinho de cada vez. Em Oséias 6,3 diz que o conhecimento de Deus não é algo que vem imediatamente, é algo que vem dia após dia. Nós conhecemos e prosseguimos e vamos caminhando em conhecer ao Senhor a cada dia da nossa vida. Você vai se aproximando mais de Deus e você descobre. A aliança com Deus é quando Deus se torna verdadeiramente algo real, algo prioritário na sua vida, alguém com quem você quer ter uma verdadeira, uma genuína comunhão, um laço de amor. Meus amados, nós temos que entender Deus através do amor, não é através do medo, não é através da troca, é através do amor que você se aproxima de Deus, que você recebe a Deus, que você se entrega a Deus. Tem muita gente que se entrega a Deus porque não tem mais jeito, estou no buraco, no fim do buraco, vou me entregar para Deus. Tem muita gente que é assim, é melhor assim do que nunca, viu? Mas não espere chegar no fundo do buraco para ter uma aliança com Deus. Deus quer antes isso, meus irmãos. Deus quer quando você está bem, quando você está feliz, quando você tem saúde, quando você tem força, quando você está aí com seus filhos, com a sua família. Não tem coisa mais gloriosa do que ver uma família entregue a Deus, feliz. A gente pensa que as pessoas que se entregam a Deus são os infelizes, são as pessoas que não têm mais jeito. Eu era um desgraçado, como eu conto minha história de vez em quando, irmãos. Eu era um drogado, eu era rebelde, eu era revoltado contra o meu pai, eu tinha ódio da minha casa, o último lugar que eu queria ficar era dentro de casa, porque era um inferno a minha casa, cheio de vício, de álcool. Mas, irmãos, depois Deus transformou a minha casa, eu vou contar isso durante essa palavra. Mas eu vim para Deus porque quando Jesus me foi apresentado e se apresentou a mim, Eu me apaixonei por Jesus. Quem já se apaixonou por Jesus? Sabe quando a gente sabe quando alguém é apaixonado por Jesus? É quando você fala em Jesus e o coração arde. É quando você canta sobre Jesus e o coração se alegra. É quando alguém fala sobre Jesus perto de você e aquilo dá uma alegria. É quando num lugar que você não espera, alguém diz um glória a Deus e você recebe aquilo e aquilo te faz bem. E a gente sabe que essa pessoa tem um vínculo com Deus. Tem um vínculo com Deus. Por isso que Jesus disse assim, ó, você, meu querido irmão, quando quiser orar, tu larga tudo, vai para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto. Eu gosto dessa primeira frase. A gente só se fixa no lugar secreto, né, quando chega na recompensa. Mas a coisa mais importante do lugar secreto é a presença de Deus. É que diz que o Pai que está no secreto. O Pai está lá no lugar secreto esperando por cada pessoa para ter com você um vínculo de amor, uma aliança genuína, verdadeira, de vida. Aleluia! Não é algo que cessa em poucos minutos, é algo que vai pela vida fora. A aliança com Deus é algo que cresce no coração do crente, meus amados, e vai pela vida fora num crescimento. E às vezes é o que te faz passar pelo vale da sombra da morte. E eu contei hoje de manhã para os irmãos uma situação que eu passei na minha vida, que eu estava no ano de 1996, no auge do nosso ministério, né, de encontros, congresso. Eu estava trabalhando com a missão Portas Abertas em lugares, vários lugares do mundo. Eu era levado para produzir música para os lugares onde essa missão trabalhava. E eu fui então, nesse ano eu estava trabalhando em Cuba, estava trabalhando no Peru e na Colômbia também, mas nessa viagem eu fui primeiro ao Peru, depois fui para Cuba, para produzir música de adoração para a igreja cubana. E eu estava lá, quando recebi a notícia de que minha esposa, Rosana, em Porto Alegre, grávida de 8 meses, tinha recebido um tiro de um assaltante, e estava no hospital, numa UTI, entre a vida e a morte. Não sabiam quem ia salvar, quem que o médico ia salvar. Ou tirava a criança para salvar a mãe, ou tirava a criança, salvava a criança e sacrificava a mãe. Esse era o dilema com um tiro de 38 enterrado no seu corpo. E aquilo, irmãos, foi muito duro para mim, saber que minha esposa, minha filha estavam naquela situação. E ali foi um momento de muita tristeza, de muita luta dentro do meu coração, porque o diabo vinha e soprava de um lado, onde está Deus? E Deus vinha e soprava do outro, estou aqui. E o diabo vinha mais alto, onde que estava Deus nessa hora? Deus podia ter evitado nisso, né, Azaf? Né? Você que vive cantando, você que vive louvando. E ali, meus amados, eu comecei, o meu coração entrou em choque. Né? Um choque anafilático entre fé e incredulidade dentro do meu coração. Mas chegou um determinado horário da noite, eu passei aquela noite inteira a chorar, toda aquela noite, mas numa hora da madrugada eu levantei da minha cama e me prostrei e comecei a cantar: Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás neste lugar, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ah, vem Jesus e toma o teu lugar. E fui cantando para Deus e descobri que a coisa mais forte que tinha dentro do meu coração não era mais a voz do diabo. Era a simples presença de Deus dentro do meu coração, dizendo: eu estou aqui. Dentro do teu coração tem um trono. e eu estou nesse trono. Dentro do coração da Rosana tem um trono, eu estou ali neste trono. Depois, quando eu ouvi a história da Rosana, Deus salvou a sua vida, Deus salvou a vida do André, que já veio aqui comigo tocando o seu violino. Ela disse: eu tinha certeza da presença de Deus no meio de tudo aquilo. Uma médica chegou aqui falando sobre morte, sobre assassinato. Eu disse: pode parar, eu creio em Deus e Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu falei com ela por telefone, irmãos, no dia seguinte, ela disse: Azaf, eu quero dizer uma coisa, você está no lugar certo. Não deixe o diabo dizer que você está no lugar errado. Você está no lugar certo, com Deus, com o Deus certo, fazendo a coisa certa, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia, lugar secreto, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir, meus irmãos. Lugar secreto é quando você conhece a Deus. Deus não é mais um desconhecido, Ele se torna presente na sua vida. Por isso que Deus está no secreto, porque o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu quero dizer que a grande recompensa de Deus, irmãos, é a sua própria presença, é a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, aleluia, dentro do teu coração, no teu dia a dia, essa presença, né, que o diabo não pode tirar, que o mundo não pode tirar, que o Espírito Santo luta para manter dentro de cada crente. Porque presença de Deus a gente galga com oração, com comunhão, a gente galga com o Espírito Santo. O Espírito Santo está presente para nos levar a esta comunhão. 1 Coríntios 3,16: não sabeis que vós sois o templo, o santuário de Deus, do Espírito Santo que habita em vós. Deus está presente no coração de cada um de nós para fazer, e é o Espírito Santo que faz esse interface entre tudo que é humano e entre tudo que é celeste. A gente tem um interface, né? Um interface ali do teclado para o computador é um aparelhinho que pega aquela linguagem do teclado e transmite em linguagem de computação, e aquilo se torna útil para gravar, para produzir, para mandar para outro lugar, para copiar e assim por diante. O Espírito Santo é o interface que Deus pôs em cada coração. Ele que entende a linguagem de Deus, e Ele que entende a linguagem dos homens, o que está no coração do homem. Por isso que a palavra diz que até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Lembram dessa música? Lembra do Armando Filho? E fala que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele se comunica com Deus até com gemidos inexprimíveis. Deus vai conversando com Deus, lendo o nosso coração. Às vezes só tem um gruído, mas o Espírito sabe, ó, ele está sofrendo. Tem um gemido, o Espírito diz, ó, está com problema. E tem um grito, o Espírito Santo diz para Deus, ó, está feliz, está alegre. Esse, assim é o Espírito Santo dentro de nós. Ele fica se comunicando com Deus. Por isso que quanto ao Senhor, 2 Crônicas 16,9 diz: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, por toda a terra. Passa aqui nesta grande, preciosa igreja, por todo esse lugar, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Glória a Deus. Sabe o que Deus procura, irmãos? Teu coração. Aliança com Deus é quando você entrega o teu coração, o conjunto das tuas emoções, do teu intelecto e da tua vontade. Isso é o coração humano, é o conjunto de todas as nossas emoções, dos nossos sentimentos, é o conjunto do nosso intelecto, do que está dentro da nossa alma, nosso pensamento e também a nossa vontade. Sabe por que é importante a vontade em tudo isso? Porque a vontade é alguma coisa que parece que a gente às vezes não controla. Por isso que o Espírito Santo quer controlar todo o nosso coração. Por isso que Deus quer todo o nosso coração. Ele quer receber tudo o que nós somos, para Ele ter o controle. A aliança com Deus é quando Deus toma o controle da vida. Amém, irmãos? Quem dá um glória a Deus aí? Amém. Está melhorando. A segunda aliança, irmãos, eu vou abreviar porque foi muito longo de manhã. É a aliança que nós temos com a igreja. Não apenas com a nossa igreja, que a gente chama de nossa igreja. Eu tenho a igreja que eu chamo da nossa igreja em Porto Alegre. Mas para mim, o nossa igreja já é toda a igreja pelo mundo afora, irmãos. Quando eu digo nossa igreja, eu penso nos irmãos da Jordânia, nos irmãos do Egito, nos irmãos da África do Sul, nos montes de irmãos da Europa e de outros lugares da África, do Marrocos. Eu penso nas igrejas dos irmãos que nos ajudam lá dos Estados Unidos e toda a América Latina, onde temos irmãos, igreja. Aliança com a igreja é quando você discerne o corpo e você diz: eu faço parte de algo muito grande que Deus construiu no mundo, porque Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja. Jesus começou essa construção para que todos nós fizéssemos parte. E ser igreja, irmãos, apesar de que nós podemos compreender que ser igreja é essa coisa grandiosa, maravilhosa, né, que aqui nesse lugar a gente já vê que é grande por natureza, mas tem igrejinhas, irmãos, que são pequenas pessoas. Eu lembro uma vez quando a Missão Portas Abertas me levou lá no meio dos índios quechuas, e ele disse, aquele líder da América Latina disse: olha, eu vou fazer com você o primeiro encontro sobre adoração para os quechuas. Depois que terminar esse encontro, você reúne aqueles líderes, eles vão providenciar todos os músicos e nós vamos gravar um disco de louvor e adoração para os quechuas, na língua quechua, que é uma língua dos incas, dos antigos incas. Não tem nada a ver com espanhol. E eu me empolguei demais, né? Fiquei muito animado com o primeiro congresso de louvor e adoração quechua, e disse para alguns pastores. E quando eu cheguei lá, irmãos, lá no altiplano, numa cidadezinha chamada Ayacucho, a 3.800 metros de altura, naquele lugar, olhava para um lado, era montanha com neve, olhava para outro, montanha com neve, o único lugar verde era aquele vale onde a gente estava, em que tinha aquela igrejinha. E quando eu cheguei, eu vou na igreja dos quechuas, eu cheguei lá, era só um teto, uma choupana com feita de capim, de palha, tapada, com lugarzinhos feitos de madeira, nem era banco, eram umas coisas, umas madeiras colocadas tipo banco, uma mesa também improvisada. E ele disse: aqui é a nossa igreja. Daí começou a chegar, no início da tarde, chegaram 12 irmãos, os líderes quechuas. Eu estava ali na frente daquele povo, e a nossa carne sempre faz aquela pergunta: o que que eu estou fazendo aqui? Nesse lugar, longe de tudo. Longe de tudo, sem pessoas, sem congregação, sem nada. Eu ali, parado com a minha biblinha e meus scripts de adoração em espanhol. E chegaram 12 irmãos, todos índios quechuas. Daí chegou o irmão que ia me traduzir, ficou do meu lado. Eu comecei a falar em português, ele traduzia direto para o quechua. Não, eu falava em espanhol, porque ele não falava português. Eu fui falando em espanhol, e ele foi traduzindo para o quechua. Eu fiquei ali 3 dias, irmãos. Ali. E no terceiro dia eu comecei a ficar doente. E peguei uma pneumonia daquelas rápidas. Acabei tendo que ir para um lugar, sendo medicado. E fiquei à mercê da graça de Deus naquele lugar. Mas depois, quando eu estava melhor, eu voltei para me reunir com aqueles irmãos, porque eu ia começar em seguida a gravação. E o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração: Azaf, igreja não tem tamanho. Amém? Igreja para Jesus é assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome. Todo líder tem que compreender isso. Se você vai se entregar e ter uma aliança com a igreja, você não pode ser guiado por nada a não ser pelo reconhecimento verdadeiro do que é igreja, em qualquer lugar, em qualquer hora. Igreja não é quantidade, igreja é presença de Deus na vida de outras pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus. Pode ser dois, pode ser três, pode ser doze, pode ser quinze, pode ser cem, pode ser mil, pode ser dez mil, quantos forem, se estão reunidos, preste atenção. Igreja tem duas características: é estar reunido em nome do Senhor Jesus e a presença de Deus estar no meio deles. É estar reunido em nome e ter a presença do Senhor Jesus. Isto é igreja, meus amados. Isso a gente tem que compreender. Toda vez que você entra e se congrega com a igreja, igreja não é um clubinho que a gente vê outras pessoas. Não é um lugar onde eu vou ter um crescimento pessoal, né, para minha vida, para o meu ministério. Não é o que eu vou receber, não é o que eu vou ganhar, é um lugar de entrega, meus irmãos. Nós temos que olhar para a igreja como um lugar de doação, de entrega, não só do dinheiro, mas da nossa vida. Se nós temos uma comunhão com Deus, nós temos que aprender a ter comunhão com os nossos irmãos na mesma intensidade e profundidade. Por isso que a palavra diz que nosso amor uns para os outros tem que ser ardente. Amai-vos ardentemente, fervorosamente, com um fervor genuíno, verdadeiro, que flui do nosso coração e nos une em amor. Igreja, meus amados, é lugar de relacionamento em amor. Por isso Colossenses 3,14 diz: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Igreja é um lugar onde é o único lugar do mundo onde a perfeição de Deus pode se expressar, onde a perfeição de Deus pode se unir. Essas alianças falam de uma união que não pode ser quebrada por agendas pessoais, por motivos pessoais, por problemas pessoais, por fofocas pessoais, por desentendimentos pessoais. Nada disso pode atrapalhar o que é igreja. Igreja é alguma coisa que traz em si a perspectiva de poder viver debaixo da perfeição de Deus. Por isso que o padrão de Deus na palavra para ser igreja é alto. Eu lembro quando a gente decidiu em Porto Alegre, os líderes, de nós morarmos juntos. Sete pastores. E como nós íamos morar juntos? Nós íamos comprar um terreno bom, num bairro bom da cidade. Íamos construir um edifício com apartamentos bons para todo mundo, com gás central, com estacionamento, com pátio para as crianças, e tudo aquilo era um sonho que parecia tão impossível. Daí começamos a ver, e quando aparecerem os problemas, como que vai ser? Ah não, a gente é tudo crente, problema a gente resolve em amor, em paz, em harmonia. E nós já moramos juntos há 30 anos, irmãos, e nunca tivemos um problema que tirou ninguém de lá. Só um irmão saiu daquele prédio, mas por problemas pessoais dele, doutrinários com a comunidade, não por causa de relacionamento. Sabe por quê? Porque a gente pode viver num alto padrão de amor, de relacionamento uns com os outros. Nós podemos. É assim que a igreja subsiste, irmãos. Deus, não importa quantos irmãos possam ter numa congregação, é o mesmo padrão de amor. Porque a intensidade da carga do diabo para tirar pessoas de uma igreja de 5 mil membros ou mais, como essa igreja, ou de um grupinho de 10, 12 pessoas, é a mesma. O diabo vai fazer tudo para te afastar do corpo de Cristo, para você não ter vínculo de amor, de amizade, de aliança. Por isso que os pequenos grupos são importantes. E eu lembro como foi importante na minha vida quando eu abri minha casa, no início do meu casamento, e a célula começou na nossa casa. Que coisa linda foi ver a igreja dentro de casa. Que coisa linda poder ganhar uma pessoa na rua, trazer para minha casa, antes de trazer para um grupão grande, né? Mas ali na nossa casa, aquela pessoa crescer, aquela pessoa... Quase todos os meus discípulos daquele início hoje são pastores. Glória ao Senhor Jesus. Cresceram ali na minha casa, ali receberam o amor, a graça do Senhor. Igreja é um lugar onde há um derramar da graça, da bênção do Senhor. Por isso que as pessoas na igreja têm que entender que para participar da igreja não é uma coisa qualquer, não é só chegar lá e ficar assistindo culto. Igreja é um lugar de compromisso. A aliança com a igreja é você estar alinhado com tudo aquilo que é a igreja. Por isso que a Bíblia diz assim: quem crê e for batizado. Amém, irmãos? Todos já foram batizados? Se a igreja é batista, tem que ter batismo, viu, irmãos? Mas tem gente, né, que não quer ser batizado. Não, pois é, eu já fui batizado quando criança, não quero julgar o batismo infantil, nem colocar uma carga aqui, né, mas eu já fui batizado lá na igreja tal, nessa, naquela, né. Irmãos, batismo é uma ordenança de Deus que vem junto com arrependimento. Não adianta desassociar quem crer for batizado. Tem que servir fruto de uma vida que confessa o nome de Cristo Jesus, conscientemente diz: eu quero ser batizado. Sabe que eu tenho uma filha especial, ela tem uma síndrome chamada Prader-Willi. E ela é muito especial, assim, ela não se desenvolveu mentalmente, tem uma série de problemas motores e mentais. Mas eu lembro quando ela tinha 14 anos de idade, nós estávamos em um batismo. Ela disse: pai, eu quero ser batizada. Daí eu fui com aquilo, cheguei em casa e disse: filha, você quer ser batizada? Mas você sabe que para ser batizada tem que crer em Jesus? Daí ela disse: pai, eu sei o propósito de Deus. É ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E eu quero ser semelhante a Jesus. Pronto. Ela entendeu tudo o que precisava compreender, irmãos. Ela entendeu o propósito de Deus. Igreja é quando você entende o propósito de Deus. Deus quer que eu faça parte de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vive para a glória de Deus, e eu quero ser semelhante a Jesus. Isso é ser igreja, não é só você ser crente, não, a igreja é um lugar da qualidade de Deus, e a qualidade de Deus é uma só: gente semelhante a Jesus. Glória a Deus. Se vai aplaudir alguma coisa, aplauda isso. Ser semelhante a Jesus. Isso que guia a nossa vida como igreja, irmãos. Sabe por quê? Sabe por que nós nunca separamos como liderança e pastores lá em Porto Alegre? Porque nós só temos um objetivo: ser semelhantes a Jesus. Qualquer coisa que acontece e a reação é um pouquinho mais forte, nós temos a liberdade de dizer uns para os outros: isso não é ser semelhante a Jesus. Graças a Deus que a gente nunca teve que dizer muito isso lá entre nós, porque a gente mesmo se flagrava quando não era semelhante a Jesus e já saía pedindo perdão, se arrependendo e se quebrantando, porque a gente semelhante a Jesus é assim que resolve os problemas: com arrependimento, com quebrantamento, com amor, com o coração partido diante de Deus e diante uns dos outros. Assim a igreja subsiste, irmãos. Assim nós nunca vamos ter divisão na igreja, glória a Deus. Quando nós todos formos pessoas que só temos um alvo: eu quero ser semelhante a Jesus. Eu não tenho outra agenda. Aqui com vocês eu quero ser semelhante a Jesus. Lá na rua, no mundo, eu quero ser semelhante a Jesus. Em todo o meu trabalho, tudo que eu faço, no meu relacionamento, em qualquer lugar, eu quero ser semelhante a Jesus. E um dos lugares onde você é semelhante a Jesus é na terceira aliança, a aliança que você tem com seus líderes e com seus pastores. Essa é a nossa terceira aliança. Quando você compreende quem são seus pastores, quando você compreende que pastor não é o título de alguém que só ministra lá na frente, que preside a igreja, que governa, mas alguém que Deus delegou amor e autoridade para cuidar da minha vida. Sabe o que é um pastor? Alguém que Deus deu amor e autoridade para cuidar de vidas. Esse é o verdadeiro pastor. Por isso não me venham com gente que tem carteirinha de pastor, que canta bonito e diz que é pastor, mas não tem nenhuma ovelha. Irmãos, pastor tem que ter ovelhas, pastor tem que cuidar de ovelhas. Não existe pastor de título, é uma anomalia. Pastor que se chama pastor só para ser respeitado, só para ter coisa, ser melhor aceito na igreja. Não, tem que ter ovelhas, tem que cuidar de pessoas, de vidas. Não existe, eu não reconheço pastor de título. Para mim, eu reconheço pastores que dão a vida pelas ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. Jesus disse que tem, que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Quando vem o lobo, ele bate de frente. Quando vem o salteador, ele bate de frente, não deixa levar. É esse tipo de pastoreio que Deus quer que nós tenhamos. Os pastores que Deus quer usar nesta geração, para o mundo de hoje, são os verdadeiros pastores. E uma coisa que o meu cunhado que leu o livro me perguntou, ali quando você fala de pastores, ainda existe esses pastores? Eu disse, existe. Ainda existe, você diz, pastores que dão a vida pelas ovelhas. Isso não é uma coisa lá do passado, daqueles pastorzinhos que cuidavam das ovelhas? Eu disse, não. Existem homens e mulheres que Deus tem levantado no mundo, e eu conto no livro de homens e mulheres que eu tenho conhecido por esse mundo afora, que são pastores que deram a sua vida pelo rebanho, e esses são os verdadeiros pastores, e nós precisamos identificar e buscar esse pastoreio, irmãos. Os pastores que dão a vida pelas ovelhas. Eu sei que vocês têm pastores assim aqui neste lugar, amém, igreja? Deixa eu ouvir um amém bonito. Diga um amém para o seu pastor. Está aprovado. Glória a Deus. Mas assim como existem os pastores, tem que ter as ovelhas, irmãos. E uma decisão que o Espírito Santo me fez ter, um dia eu disse, eu vou ser ovelha. Eu vou ser ovelha. Eu quero ser pastoreado. Eu não quero ser um homem independente que anda pelo mundo afora. Principalmente quando eu comecei a ter sucesso, quando eu comecei a vender muito disco, milhares de discos, quando eu comecei a ser convidado para todos os principais encontros do Brasil, quando eu comecei a dar autógrafo e assim, e tirar fotografia, tudo isso que vem com um certo reconhecimento, não vou nem usar a palavra fama. Mas quando isso começou a acontecer, começou a queimar o foguinho da independência. Foguinho da independência é quando alguém acha que pode caminhar sozinho, sem prestar contas a ninguém. Que pode caminhar sozinho, sem abrir o coração para ninguém. Que pode caminhar sozinho, escondendo seus problemas, seus pecados, suas tentações. Tem muita gente que pensa que pode caminhar sozinho, mas não pode não, irmãos, porque Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, e dizes mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então eu quero dizer uma coisa para quem pensa que pode andar sozinho: seu coração é enganoso e é corrupto. Por isso que muitos casamentos acabam, irmãos, por gente que decide andar sozinho, sem pastoreio. Um conselho salvaria muitos casamentos. Uma tarde com um pastor e uma pastora, de oração, de abrir o coração, de cura, salvaria muitos casamentos. Mas a nossa tendência é ficar independente. Não vou abrir a minha vida. Eu decidi, irmãos, abrir a minha vida. Se eu cheguei até aqui, foi porque eu abri a vida a um pastoreio verdadeiro. que aconteceu pela minha vida fora. Eu nunca mudei de pastor, eu nunca mudei de igreja. Lá atrás da aliança anterior, eu nunca deixei a minha igreja para trás, nunca, nunca. Andei pelo mundo todo, eu vou e volto, mas sou daquela congregação, com aqueles irmãos, com aquela liderança que Deus colocou, e nós vivemos juntos em amor, em aliança. A liderança mais antiga é como eu, viaja pelo mundo afora, né? Nós somos apóstolos e profetas que Deus levantou naquela congregação. Nós temos esse reconhecimento uns dos outros, mas nós continuamos unidos, morando juntos no mesmo lugar. Os pastores velhinhos partiram, mas ficaram seus filhos. Já vai ficando uma nova geração, vivendo a mesma coisa, sendo semelhante a Jesus e sendo pastoreado, sendo cuidado, sendo amado. Pastores, eles foram muito importantes na minha vida, irmãos. Foi meu querido pastor que um dia chegou para mim e disse: olha, Azaf, nós estamos implantando algo na igreja e seria muito importante você e a Rosana acompanharem esse mover. Ele disse: olha, eu quero que você tenha uma célula na tua casa. Eu disse: mas pastor, eu estou começando a viajar muito. Eu já estava de tempo integral no ministério. E ele, quando me foi pedido isso, e de tempo integral eu comecei essa agenda itinerante. Não fui levantado líder na igreja de Porto Alegre como pastor dirigente, mas sim como um dos pastores ministeriais do ministério profético e apostólico, apto para ir pelo mundo afora, viajar para fora. Mas quando ele me pediu aquilo, eu disse: pastor, estou viajando muito. Daí ele disse: vai ser muito importante para você e para a sua vida e para o seu ministério, você pastorear um pouquinho dentro de uma célula na sua casa. Isso vai fazer muito bem para você e para sua esposa, vocês terem discípulos aqui em Porto Alegre. Daí ele disse: você vai escolher um dia que você pode ficar em Porto Alegre e não vai viajar nesse dia. Isso eu fiz, irmãos. E foi uma das épocas muito próspera do meu ministério. Porque eu viajava pelo Brasil afora, eu voltava no dia, na quinta-feira, tinha célula lá em casa, e eu comecei a gostar daquilo. Antes era: vai chegar gente, e vai encher a casa, e vai sujar tudo, e nós vamos ter que dar um chazinho depois. Mas depois aquilo começou a ser uma alegria tão grande, e aquilo mudou meu coração. E os cânticos que nós cantamos hoje, que são mais conhecidos da minha vida e ministério, foram os cânticos que Deus me deu naquela época. Jesus em tua presença, minha alma engrandece o Senhor infinitamente mais. Nós somos o povo a quem Deus libertou. O meu louvor é fruto, foi antes, não foi dessa época. Mas nessa época, Deus me encheu superabundante graça de cânticos, né, que expressavam o que Deus estava fazendo ali. Por exemplo, esse cântico: nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Pode preparar esse para o final, que nós vamos cantar esse no final. Deus deu quando num período de 3-4 meses, a nossa célula dobrou. E dobrou de gente sendo evangelizada. Teve um irmão lá que trouxe primo, trouxe prima, trouxe tia, trouxe sobrinha, encheu a nossa casa. E ia enchendo de gente, e eu fiquei com uma alegria tão grande de Deus estar libertando pessoas dentro de casa. Na minha casa ali, elas estavam recebendo os fundamentos. Ali eu tinha uma piscininha que eu comprei para batizar as pessoas, né? E como era inverno, eu aquecia panelas e chaleiras de água quente para jogar naquela piscininha, para pelo menos a água ficar morninha para os irmãos. Mas eu fazia aquilo com alegria, irmãos, e foi um tempo de bênção, de ter a igreja na minha casa. Isso foi uma direção que eu recebi dos pastores. Eu recebi muita proteção dos meus pastores. Eu contei de manhã, vou contar de novo. Eu participava de um encontro muito popular numa determinada época, e o irmão líder daquele encontro me convidou para me tornar um dos diretores daquela entidade. Porque eu já trabalhava em televisão, trabalhava em rádio, já era formado em técnica de estúdio, né? E era líder de louvor ainda, compositor, gravava discos. Então tinha um atrativo da minha pessoa estar no meio daquele ministério. Eu fui para o meu pastor querido e disse: olha, eu recebi esse convite para ir para o centro do país, me mudar com a Rosana, aproveitar enquanto a gente tem muito gás e as coisas estão acontecendo para nós. E eu disse para o pastor, né? E ele me olhando com aquela carinha que ele ficava me olhando de desconfiança. E eu, depois que eu disse todos os atributos do que ia acontecer comigo, eu vou gravar, eu vou produzir, tudo está dentro do ministério que Deus me deu e que eu já fui ungido para a igreja para fazer, mas lá no meio desse ministério eu vou fazer em grande escala. Ele olhou para mim e disse: Azaf, eu vou orar, não vou te dar uma resposta assim. Eu vim para conversar com ele mais ou menos dizendo: olha, eu estou dando tchau, estou dizendo que Deus está abrindo essa porta. Mas quando ele disse: eu vou orar, eu fiquei extremamente inquieto, porque eu sabia que quando ele orava era uma coisa extremamente séria. E se eu estou aqui de pé, irmãos, é porque eu tive um pastor que orou por mim a vida inteira, que tinha minha foto na tela do computador dele para orar pela minha vida todos os dias. E depois, nos últimos 20 anos, nós moramos juntos no mesmo prédio, e a cama dele e da pastora ficava embaixo da minha cama. E ele disse: todas as noites antes de dormir eu estendo as mãos e abençoo tu e a Rosana. Já pensou que honra, irmãos? Pastor, tu tem que levar os teus líderes tudo morar com você, e você mora lá embaixo para ficar só abençoando assim. E ele morava ali e ficava me abençoando. Mas quando eu disse isso, ele disse: eu vou orar. Daí uns 15 dias depois eu liguei para ele, que o irmão lá do Rio ligou para mim, e ele disse: ainda não orei, não tive uma resposta de Deus. E eu fui cada 5, 6 dias ligando para ele, e nada de resposta. Quando deu 45 dias, irmãos, ele me chamou: vem cá que nós temos uma resposta para te dar. Eu saí correndo, irmãos, peguei, vesti a roupa e fui. De manhã cedo ele me ligou, estava todo o ministério da igreja reunida, todo o presbitério reunido. Nós não somos presbiterianos, viu? Mas temos um presbitério, que nós chamamos a liderança da igreja de presbitério, então por isso que eu estou usando essa nomenclatura. E estavam todos reunidos, e o meu pastor querido disse: senta aqui, Azaf. Daí ele pôs o braço sobre mim e disse, não, eu não estava sentado ainda, eu estava de pé. Ele disse: Azaf, todos nós oramos por 45 dias sobre esse teu convite, mas nenhum de nós teve paz em você ir. E aquilo, irmãos, bateu muito forte no meu coração. Eu até perdi meio, sentei para ouvir o resto, e cada um foi falando de que sentia que Deus não tinha aquele ministério daquela maneira para a minha vida, e cada um disse, e eu saí dali, agradeci, oraram por mim, me abençoaram. E tinha duas vozinhas de novo no meu ouvido, uma dizendo: querem enterrar teu ministério, não estão reconhecendo a porta que Deus está abrindo. E uma outra vozinha dizia: te submete, que Deus está no controle. E foi aquela vozinha. Eu cheguei em casa e a Rosana disse: vamos nos submeter porque Deus está no controle. Vamos nos esperar. Eu descobri uma coisa muito preciosa, irmãos: quando você é chamado para alguma coisa, não vá sem envio, sem bênção. Não vá sem envio. Pastor é alguém que está atrás de você para te enviar, para te abençoar. Igreja é um lugar que te abençoa e te envia para você realizar a obra de Deus em qualquer lugar. Não apenas um chamado, Deus me chamou para ir para tal lugar. Não, você tem que ser enviado, você tem que ser abençoado. Igreja e pastoreio é para abençoar e enviar. Porque tudo deve acontecer na vida de homens e mulheres de Deus, chamados por Deus, a partir da igreja e da liderança que Deus te dá. da liderança que Deus colocou para cuidar, para zelar da tua vida. E se eu estou de pé hoje, irmãos, a história desse evento termina triste, por isso que eu não vou contar. Eu quero ficar com a parte alegre, que Deus me protegeu através dos meus pastores, da minha igreja, que estava ali atrás de mim, para me ajudar a discernir. Muitas vezes nós somos iludidos, não só por isso, irmãos, por coisas, por um namoro, por um noivado, por uma pessoa que te encanta. Você chega para o pastor e diz: pastor, encontrei o príncipe. Daí o pastor olha para você e diz: é, já estava na hora, você está com 35, 37, 40, né? Encontrei o príncipe, vou me casar. Mas se o pastor olha para você e diz: deixa eu orar primeiro, deixa eu conversar com ele para orar. Como um irmão, um amigo meu, me chamou: vem fazer o casamento da minha filha. Ela vai casar com um cara que ela conheceu na internet, e ele está chegando dos Estados Unidos, e tu é um pastor que fala inglês, que pode fazer o casamento dela. Daí eu disse para o irmão: mas primeiro eu quero conversar e orar por eles. No outro dia o irmão me ligou: não precisa mais vir, está liberado. Está liberado. Se quer conversar e orar com eles, está liberado. Alguma coisa errada tem, irmãos. Pastor é para vigiar pela tua vida, zelar pela tua vida. Isso eu louvo a Deus que eu tive na minha vida, por isso eu estou firme até hoje, por causa dos meus amados pastores, a quem eu honro. Pastor Erasmo Ungaretti, que me ganhou para Jesus, me discipulou os primeiros anos de solteiro. Depois, quando eu comecei o ministério, fui discipulado pelo pastor, que também da mesma comunidade, pastor Moisés Cavalheiro de Moraes. E pelo missionário Donald Stoll, que continua do meu lado até os dias de hoje. Glória a Deus pela vida do seu pastor. Agradeça a Deus pela vida dos seus pastores, e não viva sem ser pastoreado diante de Deus. A quarta aliança é a aliança com a família. A família, Jesus disse, ela começa assim: Mateus 19, versículo 5: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Família é isso aqui, é um lugar que começa quando uma criança nasce na casa que tem um pai e uma mãe. Não tem outro jeito de nascer. Às vezes, pelo mundo afora, nasce de qualquer jeito, mas se vai nascer é porque teve um homem e uma mulher, um pai e uma mãe envolvido. Porque o propósito de Deus, irmãos, é geracional, não é uma coisa imediatista. O propósito de Deus com a família não é prazer, não é hedonista. O propósito de Deus com a família é que uma geração traga vida para outra geração. E Deus fala de vida, vida biológica, vida emocional, vida social e vida espiritual. Por isso que o pai tinha que circuncidar o filho quando nascia, né? Circuncidar a ponta do prepúcio, do pintinho da criança, cortar, né? Para dizer que aquela criança pertencia a um pacto, a um povo, que não podia ser desfeito. Se ele não cortasse aquela pelezinha quando tinha 8 dias, não ia fazer parte do povo. Até o Moisés, que já tinha um filho de uma certa idade, quando Moisés ia realizar a obra de Deus lá no Egito, já tinha tido encontro com Deus, já tinha recebido poder de Deus, palavra de Deus, direcionamento de Deus. No meio do caminho, a Bíblia diz que apareceu um anjo para matá-lo. Daí ele diz assim: Zípora foi lá com uma faquinha de pedra e circuncidou o menino. Não disse que Moisés disse: Zípora, eu já sei o que está acontecendo, circuncisa o menino. A minha revelação desse texto é o seguinte: desde que o menino nasceu, Moisés dizia para tal de Zípora, vamos circuncidar o menino. Não, mas não vamos, ela não era hebreia. Não, mas não vamos circuncidar o menino, ele vai chorar demais, isso vai inflamar. E foi passando, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e nada de circuncidar um menino. Um dia Deus disse: eu vou dar uma lição nesse Moisés e nessa Zípora. E ele estava indo realizar já a obra de Deus, irmãos, quando o anjo aparece e quer matar a Moisés. Não ia matar o menino, ia matar o pai. Não, esse cara não está apto. Eu acho que teve um conselho no céu e disseram: olha, Deus, tu escolheu esse cara aí, mas nós estamos de olho nele há muito tempo, ele não circuncidou o filho não faz parte do pacto. A importância do pacto, irmãos, olha aí, e o pacto da família é alguma coisa que Deus leva a sério, não é uma coisa banal. Cada família é importante para Deus, porque vai continuar a bênção geracional. Digam comigo: bênção. Fala alto, igreja. Bênção geracional. Bênção geracional é quando uma família transmite para a próxima geração tudo aquilo que é a riqueza, a graça, a vida, a glória de Deus e as heranças. Hoje em dia a gente consegue ver a herança genética lá de onde veio, lá na antiguidade, mil gerações. Hoje a genética consegue ver de que lugar, de que ponto. Eu estava vendo um filme que falava sobre os vikings e começaram a pesquisar na Irlanda a invasão viking, que é pouco divulgada. Mas foram fazer esse teste genético e descobriram que praticamente a Irlanda é toda descendente dos antigos vikings, que vieram lá do norte da Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, lá daqueles lugares nórdicos. E isso a gente consegue ver. Por isso que de vez em quando a gente... aparece uma pessoa de olho azul. Não tem ninguém naquele lugar de olho azul, como foi o meu caso. Eu nasci em um lugar que não tinha ninguém de olho azul. E quando eu apareci de olho azul, ninguém sabia de onde tinha vindo o olho azul. Né? Até foi difícil para minha mãe, ela conta isso até hoje. Pô, ficaram desconfiados porque tinha um vizinho lá longe que era a única pessoa de olho azul em toda a Praia da Enseada em Santa Catarina. Porque eu nasci de olho azul, alguma coisa genética que veio de muito de trás. Nem na família do meu pai, nem na família da minha mãe tinha alguém de olho azul, mas a genética foi trazendo. E espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que Deus diz assim: é mil gerações. A bênção é para mil gerações. A bênção que Deus tem é para mil gerações. Por isso que a palavra que a gente leu é para quem guarda a minha aliança, é para os pais, para os filhos e os filhos dos filhos. Quem é avô aqui profetiza agora sobre seus netos. É sobre os filhos dos filhos. Em nome do Senhor Jesus, liberamos essa bênção profética da igreja sobre os teus netos, sobre quem aqui está dizendo: eu quero que os meus netos sejam alcançados pela bênção de Deus que vem de geração em geração. E pode profetizar sobre os filhos também, irmãos. Não se desespere quando seu filho está longe de Deus. Não, você começa a profetizar: Senhor, a bênção sobre o meu filho é de geração em geração. Eu quero transmitir para ele a bênção que vem de Deus. Aleluia, que está na minha vida. Eu vou guardar as alianças. Essas alianças vão alcançar a minha casa em nome de Jesus. Vão alcançar os meus filhos e as minhas filhas. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. É isso que nós precisamos viver, irmãos. As alianças, essa transmissão geracional de bênção, da graça de Deus para a próxima geração. Por isso que o diabo está fazendo de tudo para que hajam famílias sem filhos, casamentos sem filhos, uniões sem filhos, uniões estéreis e assim por diante. E tudo no mundo tem que ser estéril. Já estão propondo aí até casar com pets. Já tem na internet, casamento com pets, com animais. Procure lá, vai aparecer, já tem coisa surgindo pelo mundo afora. Eu não vou precisar aonde, porque eu só vi um glance de alguma coisa anunciando isso. Mas vamos olhar que já tem, que são coisas que não promovem vida, que não quer saber de outra geração, que não quer saber de transmitir nada para ninguém. É assim que o diabo quer, uma geração estéril. Mas Deus não quer. Deus quer um lugar de transmissão de bênção. Família é um lugar de transmissão de bênção para a próxima geração. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Amém, que eu estou preparando meu filho para casar com uma moça de Deus também, moça crente. Profetize isso sobre seus filhos. Vai ser bênção, vai casar com uma menina abençoada, crente no reino de Deus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Não vai ser essa coisa que está no mundo. Família é um lugar de perdão. Amém? Onde tem transmissão de bênção, sempre tem perdão. Casamento é um lugar de perdão. Quando me perguntam, muita gente do mundo pergunta assim: tu disseste que tu é 40 anos casado? Eu disse: sim, sou. Como que conseguiu? Eu disse uma coisa muito simples. Ela aprendeu a me perdoar, eu aprendi a perdoá-la. Mas e o amor? O amor sempre vem junto com o perdão. E a paixão? A paixão sempre vem junto com o perdão. E as outras coisas do casamento sempre vem junto com o perdão. Põe o perdão na frente que você vai ver o quanto a bênção de Deus está em perdoar e ser perdoado, em pedir perdão. Isso eu tive que aprender, irmãos, na minha casa, com meu pai. Porque antes de começar o ministério, eu tive, mesmo crente, tive que perdoar meu pai. Meu pai era um alcoólatra, que caía na frente de casa todos os dias. Se aposentou precocemente, porque seu coração estragou, e o exército deu baixa, e ele entrou em depressão e bebia cada vez mais. E nos envergonhava como família. Eu saí de casa, fui andar com um grupo de hippies, fumar maconha, tomar droga de tudo quanto é tipo, me prostituir. Dos 13 aos 16 anos de idade eu fui drogado, irmãos. E isso deu muita amargura para os meus pais, muita tristeza, muita vergonha. Eu abandonei o Colégio Militar de Porto Alegre, onde meu pai fez um grande esforço de me colocar. Mas quando eu me converti, Deus me levou a uma atitude de quebrantamento e de pedido de perdão. Um dia eu me enchi de coragem. A primeira coisa que eu fiz naquele dia, que eu decidi perdoar meu pai, eu cheguei, ele estava caído na porta do edifício onde ele sempre caía, alcoolizado. Ele não conseguia subir os degraus. Eu peguei, em vez de pular por cima, quando eu sempre fazia, o Espírito Santo disse: levanta ele. E eu sabia que o pedido de perdão do meu pai envolvia muito mais levantá-lo do que falar qualquer coisa. E eu passei a fazer aquilo, a honrar o meu pai, a não deixar que a desonra continuasse na vida do seu pai, porque eu li: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias da tua vida. E para mim, ali, naquele lugar, honrar meu pai era carregá-lo. E aquilo trouxe bênção ao ponto de um dia eu verbalizar o meu pedido de perdão, de restaurar com ele, com a minha mãe e com os meus irmãos, e ter um tempo precioso de bênção. E aquilo mudou a minha casa, porque aquilo começou a trazer a salvação dos meus irmãos que não eram crentes. Um a um começaram a se converter, porque vira uma coisa muito prática. Perdão, irmãos, e Pedir perdão e perdoar é uma coisa muito prática na vida cristã, que quando acontece, isso libera o coração das pessoas, libera as famílias. Hoje nós temos muita família encrencada por falta de perdão, brigada, porque brigaram por uma herança, por uma casa, por um dinheiro, por uma dívida, por isso e por aquilo, famílias dizimadas, filhos que não falam mais com os pais. Eu soube agora de uma menina cristã querida, processou a mãe, porque trabalhava com a mãe e a mãe explorava ela. E ela foi lá para pedir as horas extras que trabalhou para a mãe. E não estou colocando aqui, irmãos, o que é certo ou errado. Alguma brecha devia ter. Mas eu acho que chega um certo ponto entre pais e filhos. De repente aquela mãe podia cobrar os 20 anos que aquela menina morou em casa e nunca pagou a comida, nem a roupa lavada, nem absolutamente nada. Não estou defendendo lados aqui, mas eu estou dizendo que no caso da família é uma coisa muito diferente. E que nós temos que aprender a nos perdoar de qualquer jeito. Se você é crente, meu amado, saiba que passa pelo perdão na sua casa. E tem gente na igreja que não quer perdoar. Uma vez uma moça crente na nossa célula se converteu ali, recebeu os fundamentos, foi batizada, ela e a filha, firmes, uma pessoa que a gente estava investindo para cuidar de outras mulheres. Um dia ela chegou, eu estava ministrando sobre perdão, e ela chegou no fim e disse: olha, esse negócio de perdão aí, eu acredito que tem coisas que Deus não quer que a gente perdoe, tem pessoas que Deus já me disse no coração que eu não preciso perdoar. Ah, é verdade, irmã? É, o pai da fulaninha aqui, disse o nome da filha, eu jurei quando ele me abandonou, porque eu estava grávida, ele me abandonou grávida, eu jurei, eu nunca vou perdoar, e vou ensinar a filha também a não perdoar. Eu disse: mas isso não é producente para a eternidade. A palavra de Deus nos ensina que ser cristão é você liberar todas as coisas nesse mundo e seguir leve. Porque as pessoas que Deus quer levar longe são pessoas leves, e ressentimento e falta de perdão que ficam a maioria das vezes nos casamentos e nas famílias, viu, irmãos? Por exemplo, tem coisas que a gente pode guardar um ressentimento. Aquele bandido miserável que deu um tiro na minha esposa, eu fico com aquela raiz de amargura. Mas mesmo aquilo, um dia Rosana e eu em lágrimas perdoamos aquele homem em nome de Jesus e dissemos: nós não vamos deixar essa marca de maldição na vida dessa pessoa, nós vamos liberá-lo para ser salvo, nós vamos aqui, talvez a primeira intercessão por aquele ladrão, Deus ouça a nossa oração, liberamos perdão para aquele bandido, em nome do Senhor Jesus, ele está liberado para ser salvo. Porque às vezes a gente quer liberar para ser morto. Ah, pode liberar fulano, Senhor, desde que morra, está perdoado em nome de Jesus. Mas não é assim o perdão no reino de Deus, irmãos. O perdão é liberação para salvação, é liberação para reconstrução. Quando você perdoa alguém, quando um cônjuge perdoa outro, é para reconstruir, é para começar de novo à noite na cama, é para começar no outro dia nos afazeres, na vida do lar, na criação dos filhos, é na restauração. Quando a gente perdoa um familiar, é para voltar a conviver, a amar e resgatar. Porque a igreja vai ser sempre instrumento de bênção e de resgate. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou dar a última aliança rapidinho. É a aliança que você tem com o seu chamado. É quando você começa a descobrir da parte de Deus que Deus tem alguma coisa muito especial com a tua vida. Tem coisas que são para todos nós. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Pronto. Ninguém pode ficar fora desta ordenança. Isso é para mim, é para você. Não importa se é jovem, se é velho, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é índio, se é crente, se é um cristão verdadeiro. Deus quer que você pregue o evangelho para outra criatura, em nome do Senhor Jesus. Esse é o chamado, mas Deus vai nos lapidando e vai nos mostrando coisas que nós podemos fazer. O que Deus quer usar? E eu fui descobrindo que a música que Deus tinha me dado era algo que Deus queria usar. E eu fui ensinado pelos meus pastores: olha, primeira coisa que você tem que fazer quando você descobre que Deus quer usar algo na sua vida, identifique o seu chamado, depois santifique o seu chamado, coloque nas mãos de Deus. Deus usa coisas santas, Deus usa dons, Deus usa talentos santos. Deus usa talentos santos. Deus usa pessoas santificadas e que santificam a sua vida, que entregam a sua vida de uma maneira santa e pura diante de Deus, que vai cortando da sua vida toda a impureza desse mundo, que vai sujando nossa mente, nossas emoções, vai sujando nosso coração, nossa interpretação da vida, a percepção da vida, a sexualidade, tanta coisa. O diabo tem toda uma teia, inclusive se chama internet, a teia do diabo. Que Deus pode usar? Pode. Deus está usando? Usa. Mas o diabo tem essa teia pronta para sujar nossa vida, tirar a santidade. Por isso que Jó 31, versículo 1 diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu colocaria meus olhos em uma donzela sem ferir a Deus? Então, lá na antiguidade, esse homem já teve a revelação de quão importante é nós termos olhos santos, santificarmos a Deus nosso chamado. 3, você prospera o seu chamado, você busca a prosperidade de Deus. Quando Deus te chama para alguma coisa, você vai atrás: Deus, como eu posso servir a tua obra? Tem um novo ministério surgindo na igreja, como eu posso colaborar com os meus dons, com os meus talentos, com aquilo que Deus me deu? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso prosperar? Tem um chamado missionário, como que eu posso ir? Ah, eu quero dizer que tudo o que você aprender, Deus vai usar para a sua glória, quando você santificar o Senhor. Tudo. Tudo. Eu conheço por esse mundo afora enfermeiros, engenheiros, pessoal que lida com computador. Eu conheço gente que sabe trabalhar com aves, que foi para um país da África e descobriu que aquele povo é doido por codorna e ovo de codorna. Ele criou um aviário, e nesse aviário que esse irmão construiu, já tem 200 pessoas salvas, batizadas, trabalhando, criando codorna, ovo e o bichinho da codorna, e vendendo naquele país. É um dos principais criadores de codorna que tem naquele país. Um cara que sabia trabalhar com aves, que se colocou diante do Senhor, pesquisou tudo o que podia sobre codorna e resolveu começar um projeto simples com o objetivo daquilo ser o seu ministério. E Deus prospera. Tudo que a gente investe, irmãos, Deus prospera. Tudo que a gente investe amor, Deus prospera. Glória ao Senhor Jesus. E quarto ponto, irmãos, você protege o seu chamado. Você protege diante de Deus. Protege para guardar, para cuidar, para não deixar nada macular o seu chamado. Por isso Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque Deus tem um chamado com a minha vida, e quer usar a minha vida para a sua glória, para o seu louvor, e a minha vida tem que ser reta e santa, guardada e protegida diante de Deus. E quem guarda essas alianças, protege o seu chamado, protege, porque é uma pessoa que tem um vínculo com Deus, está sempre conectado com Deus, tem um vínculo com a igreja, e a igreja é um lugar de proteção para nós e para nossa família. Irmão, não fica pulando de igreja em igreja, porque você aguenta, mas os seus filhos não aguentam. Tem uns irmãos em Porto Alegre que ficam pulando, são meus amigos, mas pularam de igreja em igreja. Na terceira, os filhos já não quiseram ir, os filhos já ficaram para trás. Não, pai, já eram adolescentes, não foram junto com os pais. Ah, mas essa igreja é isso, é aquilo. Não, pai, mas lá estão todos os nossos amigos, lá tem grupo de jovens legal, lá tem atividade para nós, e assim, não foram. E graças a Deus que ficaram na outra igreja, porque muitos não querem mais é saber de igreja, sabe, irmãos? Igreja é um lugar de proteção para você e para sua família. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, proteja o seu chamado. E última coisa, busque unção de Deus para o seu chamado. Unção é uma sintonia que Deus nos dá para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória ao Senhor. Busque a unção de Deus. Aleluia, que Deus abençoe esta igreja. Que vocês guardem as alianças que foram aqui narradas para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para seus filhos e filhas, e recebam a bênção de Deus sobre a sua vida, a proteção, porque quando isso acontece, nossa vida, nossa casa, nosso casamento fica estável, não fica balançando, não fica tremulando, não entra em crise. Quem guarda a aliança, irmãos, pode ter problema, mas nunca entra em crise, porque sempre as alianças ficam ali em volta, protegendo e guardando você de nada na sua vida ficar uma crise maior. Sempre ser resolvida dentro dos pactos que Deus nos dá. Que Deus abençoe vocês, igreja, e esse memorial maravilhoso. Seja uma bênção todo esse ano. Glória ao Senhor Jesus. Amém.